Força feminina, clandestina, sou a voz do carnaval.
Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com Andréia Freire, membro do coletivo Colombina Clandestina.
Cores unidas, sou colombina, estou mais forte do que nunca. Rompi fronteiras para mostrar meu ideal. Nascida da força feminina, clandestina, sou a voz do carnaval. E o prazer são os mesmos que impunham o estandarte do bem viver. Sou colombina, estou mais forte do que nunca. Rompi fronteiras pra mostrar meu ideal. Nascida da força feminina, clandestina, sou a voz do carnaval.
A vossa presença numa manifestação faz diferença, não é? É uma coisa que causa um impacto que é difícil de resistir. Eu lamento nunca ter visto ao vivo, mas espero ver, mas já vi imagens e acho que são muito expressivas. Eu ia perguntar, que mensagem é que vocês querem passar com esse impacto todo? Pronto, claro que está a alegria da festa, ou quererem defender direitos, mas qual é que é o objetivo mais concreto? Quando vão e se recebem convites para participarem em manifestações e os critérios que seguem na escolha das manifestações que vão?
Então, a gente recebe bastante convites, assim, e hoje a gente participa, de novo, das manifestações que dialogam com os nossos, esses pilares de atuação, né? Okay. Então, as principais que já estão no nosso calendário nos últimos anos são a Marcha LGBT, a Manifestação da Habitação, okay, né, de Lisboa, o 8 de março. São as três principais, assim, mas a gente ainda, o 25 de abril também a gente participa, acabamos participando de outras. Quando a gente está numa manifestação, é diferente do carnaval. Porque, ao mesmo tempo que a gente sabe que os convites vêm para que a gente possa trazer alegria, possa trazer festa, música, né? Mas o principal ali é o tema ser reivindicado, né? Então, nós somos convidados, a gente entra como parceiros para ampliar a voz das pessoas, né, do coletivo que está organizando, dos coletivos que estão organizando aquela manifestação. Então, a gente entra para dar o máximo de suporte e contribuir com a nossa arte. Então, por exemplo, na manifestação da habitação, a gente faz o som e dança, mas junto com as palavras de ordem da habitação, né? Do tipo, para somar e não para... A gente quer agregar com a narrativa dos coletivos que estão ali, né, enquanto parceiros, e não levar necessariamente a narrativa que a gente leva no carnaval. Então, são coisas mais separadas, assim.
Obrigada, André.
Obrigada.
A sua participação, a vossa em geral, lembra-me a Love Parade. Gostavam de chegar ao ponto de parar ruas, artérias, parar o trânsito com tantas pessoas a dançar? É algo que gostaria de ver acontecer?
Com certeza, trabalhamos todo dia para isso, entendeu? Inclusive, quanto mais nos dizem, não pode ocupar o espaço público de Lisboa, mais a gente fala, mas a gente vai sim. Porque ocupar o espaço público é tão importante. É tão importante, principalmente quando a gente está falando hoje de Lisboa, que é uma cidade que está passando por esse movimento de gentrificação tão forte Então, quer dizer, a gente pode andar na rua, mas a gente não pode usufruir daquela rua para lazer, para cultura, para arte. Por quê? Não. Quem é o dono do espaço público? Não somos nós?
Poder
a gente não
povo.
Paga para isso? Não, o povo.
Poder
então,
ao povo.
Isso é muito importante. E um ponto que é muito engraçado, que nos últimos anos a gente tem sido proibido de sair como manifestação política. E o carnaval é uma manifestação política e social, né? Do tipo, é completamente reivindicatório. O carnaval, ele brinca com a questão do poder. Ele diminui as autoridades falando, não. É inversão. Hoje o povo está no poder, né? E a gente tem sido proibido porque não entendem, aqui em Lisboa, o carnaval como um ato político. Por quê? Porque é um ato que é trabalhado a partir da alegria. Ou seja, para ser uma manifestação política, eu não posso estar ali, não posso ter música, não posso ter sorriso, eu não posso ter cor, sabe? O que é algo completamente contraditório. Um dos movimentos que inspirou a criação da Columbina é um movimento que foi um movimento global, mas surgiu ali no Reino Unido. Eu acho que foi na década de 70 ou 80, que chamava Carnival Against Capitalism, que era basicamente a ocupação da rua contra os movimentos, né? Na época eram os movimentos do capitalismo, utilizando a prática do carnaval misturada com rave, então, a partir de muita alegria. E eu acho que é muito interessante quando a gente começa a pesquisar e ver o quanto a alegria incomoda. A alegria tem um potencial subversivo enorme, enorme, assim, que a gente acaba não se dando conta no dia a dia, sabe? A questão do ser feliz, ser alegre, reivindicar a sua alegria, o seu bem-estar, é algo que é muito subversivo. E é algo que, quando a gente transforma isso em escala, muita gente ocupando espaço, gera muito medo.
De tanto levar frechada do teu olhar,
de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que?
Tábua
de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar,
não tem mais.
Sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel. Sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar, não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro.
Então, dentro desse contexto, qual o quadro de valores pelo que se regem?
Então, feminismo, diversidade e viver a rua. São esses
viver
três pilares. Viver a rua.
A rua.
A rua.
Tá certo.
A ocupação
Obrigado.
Do espaço público, sempre. é feminismo, a diversidade e o viver à rua. São os três pilares que a gente foi baseado. Então, são como se fossem os nossos três grandes valores. E tudo que a gente faz em termos de projetos, projetos que a gente aceita participar, festivais, tudo tem que corresponder a pelo menos um desses pilares. Senão, não faz sentido para a gente. Para o carnaval. Então, por exemplo, quando a gente vai criar o nosso repertório musical do carnaval, ele passa por esses três pilares. Músicas que não dialoguem com um desses três pilares ou que vão contra, não entram no nosso repertório. Porque quando a gente está lá ocupando a rua, a gente está passando uma mensagem. Por mais que possa parecer, ah, tá, mas é só uma música. Não é só uma música. É a narrativa que você está deixando ali. É uma história que você está contando naquele espaço, sabe? Então, por exemplo, tem algumas marchinhas de carnaval que já, mesmo no Brasil há alguns anos, já têm sido deixadas de lado e não têm sido tocadas. Tem algumas que a gente não toca propositalmente, porque vão contra alguns posicionamentos que a gente tem, sabe? Seja em relação à mulher, ao posicionamento da mulher, seja, por exemplo, da comunidade LGBT. Então, a gente não vai tocar aquela música só porque é uma música divertida, sabe? Tem tanta música boa, por que a gente não escolhe uma que tenha uma mensagem bacana, sabe? São nesses pequenos detalhes que a gente faz. Por exemplo, nas fantasias também que as pessoas usam. A gente passa antes para todos os integrantes falando o que é uma fantasia, mas o que não é uma fantasia. Então, vou dar um exemplo. Fantasias que façam referência à origem, por exemplo, povos originários do Brasil. Não é uma fantasia. Eu não estou me fantasiando de alguém. Eu não estou vestindo, por exemplo, como uma pessoa que integra, sei lá, uma comunidade indígena. Para a gente não é uma fantasia, sabe? Então, esse tipo de detalhe é muito importante também, porque a gente está o quê? Revendo e respeitando também outras culturas.
Colombina em italiano significa pombinha. E também significa empregada de mesa. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso.
Então, o Colombina Nosso vem dessa referência à comédia dell'arte mesmo, né? E é por isso que vem desse empregada de mesa, porque a Colombina, ela era do tipo uma... Ela era como se fosse uma... Não empregada, mas uma serviçal na época, né? Mas que era muito atrevida e ela trazia muito essa vida, assim. E foi um dos personagens mais marcantes, eu acho, da comédia dell'arte, né? Junto com o Arlequim e Pierrot. E a gente traz a referência que a gente traz é muito ressignificada dessa história. Não é uma narrativa que a gente trouxe no primeiro ano do carnaval, assim, e depois ela caminhou por si só e se ressignificou sozinha, assim. Mas a gente ainda traz. A Colombina tem uma maquiagem característica, que todo mundo que sai na Colombina tem que fazer a maquiagem. Que a gente fala que é como se fosse uma pintura de guerra mesmo, uma identificação. Que é um coraçãozinho, que é o coraçãozinho da Colombina, e o risco no olho, que é o risco do Arlequim. E que a gente fala que é o nosso coração pulsando, né, que é a parte afetiva, mas também é a lágrima, também é o choro da dor que a gente carrega. Então, é essa dualidade da vida também, que a gente ri, mas a gente chora. E a gente um dia vai chorar para poder sorrir e é conseguir entender o equilíbrio dos dois, porque não existe aquela vida perfeita do Instagram onde a gente só está sorrindo. Aquilo é uma grande ilusão, né? Então, é um pouquinho disso também. Mas que perdura até hoje, então, essa referência para a comédia dell'arte.
Boa tarde, Andréia.
Olá.
Foram chamados para alguma campanha eleitoral? Imaginam-se participar numa arruada?
Olha, arruada...
É uma descida na rua.
Ah, isso a gente faz direto. Isso é o que a gente mais faz. Ah, propaganda? Não. A Colombina é um coletivo suprapartidário. A gente não se conecta com partidos políticos, nem aqui de Portugal e nem do Brasil, assim. O que não significa que a gente não tenha um posicionamento político. A gente tem, que vai de encontro com os nossos valores. Então, por exemplo, ano passado a gente teve um movimento e um posicionamento político muito forte frente ao que estava rolando no Brasil e às eleições no Brasil. Mas isso não significa que a gente caminhe ou apoie ou participe, por exemplo, de eventos de partidos políticos. A gente não caminha com nenhum, então não participamos também de arruadas. Mas, por exemplo, no 25 de abril estamos lá, de forma independente, caminhando com outros coletivos políticos. O 25 de abril a gente já participou, acho que nos últimos três, a gente só não participou da pandemia, mas os outros a gente estava lá, na Avenida da Liberdade.
Olá novamente. Gostava de ter a notoriedade de um carnaval de Veneza, por exemplo, socialmente falando.
Notoriedade tipo conhecimento, é isso?
Sim, notoriedade no, no sentido de... No sentido de ser mais conhecido e participar, participação maior. Não tanto como um desfile numa artéria, numa rua, não é? Se eles têm rios. Mas ter sítios onde as pessoas vão para comemorar e comemorar o carnaval e tudo. Não sei.
Pois, é, eu, assim, eu nunca fui. Eu não tenho essa experiência, mas o conhecimento também do que a gente vê, assim, né? No carnaval, aqui na Europa, tem algumas expressões, pelo menos que eu já tive a oportunidade de ver, assim. Então, aqui em Portugal, a gente tem Sesimbra, Ovar, Torres Vedras, que são os carnavais, né, de escola de samba, que fazem um trabalho incrível também, que são já bastante antigos, assim. A gente tem também algumas expressões para o norte. Ai, não me recordo agora em Ovar, também é super forte, mas tem aquela outra que são com... Como que é o nome? É belíssimo. Que eles usam aquela fantasia toda de lã, assim, colorida.
Caretos.
Belíssimo também, que eles fazem essa ocupação da rua. Na Espanha também tem uma cena de carnaval muito forte, em que tem grandes baterias, enormes baterias de percussão. Também eles incluem outros instrumentos e fazem paradas enormes. A gente tem uma integrante da Colombina que é de Badajoz, e ela participava do carnaval lá, e também, tipo, são expressões lindas. Então, assim, tu tem o carnaval do Reino Unido, que é um carnaval de origem caribenha, né, de Notting Hill, em Londres. Tu tem na Alemanha, que é super famoso também, o carnaval de Colônia. Tem o carnaval italiano. Quer dizer, cada país tem as suas expressões de carnaval, assim, que são muito distintas, né? Eu acho que o que acaba unindo todas um pouquinho... acho que também na...
Veneza.
É, o de Veneza. E tem tantos outros. Agora, o que une é muito essa questão da ocupação do espaço público, da rua, e de ser uma festa popular de todo mundo, né? Do tipo...
Não, a culpa foi minha. Eu não sabia que existiam tantas formas diferentes de celebrar o carnaval só na Europa.
Yeah.
Tinha a ideia que houvesse dois ou três pontos assim mais importantes.
Tem muito, tem muito. É? Tenerife, eu acho que é o maior hoje da Europa. E em termos desse formato que a gente trabalha, que é o de carnaval de bloco de rua, que é esse formato que a gente traz do Brasil, hoje já é, a Colombina já é o maior fora do Brasil, assim. Porque a gente já tomou uma proporção que já é do tipo... enorme, né? Mas é por isso que eu sempre especifico muito do carnaval de bloco de rua, exatamente para não apagar essas tantas expressões de carnaval que já existem aqui, e cada uma, né, no país com as suas identidades e características, assim, e que são super legais também.
Para além do samba brasileiro, o carnaval, não é? Dançam também samba na rua. Dançam na rua também o samba.
Também. No Brasil também tem muito, a gente chama de roda de samba, né? Que é quando a gente pega e junta uma grande banda de músicos e monta a roda, e as pessoas estão ali escutando som, cantando junto e dançando, e normalmente é na rua também, no espaço aberto.
Tá, muito obrigado.
Obrigada.
Está cá em Portugal há 7 anos, não é, André? Eu ia te perguntar, como é que encara Portugal em termos de liberdade e de inclusão? Como é que definiria Portugal, em poucas palavras, nesse contexto?
Eu acho que Portugal me trouxe uma coisa que para mim é muito valiosa e que me faz, me mantém aqui até hoje, que é... Logo que eu cheguei, que eu falei dessa cena, né? Então, caminhando por Alfama e todo esse movimento, assim, descobrindo essa cena musical e artística aqui em Lisboa, a gente ficava até muito tarde, ia para esses afters e tudo mais. E uma das coisas que mais me trouxe uma surpresa, assim, um crescimento, foi descobrir que eu podia voltar para casa caminhando do tipo 5, 6 da manhã. E de uma forma tranquila, segura, sendo mulher... E que ninguém nem mexia na rua, nem, sabe? Então, ainda bem que também eu tive essa experiência. E isso, para mim, é o que Portugal, vou falar de Lisboa, me trouxe de mais precioso. Uhum. Que é o poder fazer uso do espaço da rua à noite, em horários que normalmente não seriam. E que parece uma coisa tão básica, né? Mas quando a gente está falando de segurança e a gente está falando de... da vulnerabilidade que é o ser mulher no espaço público, no andar. Tem muitos livros, eu gosto muito de ler assim, a respeito do, da ocupação feminina do espaço público. E eu não estou falando só do, de carnaval ou de manifestações. Estou falando simplesmente você caminhar no espaço público. Uhum. É, quanta liberdade a gente tem de caminhar na rua sem que tenha alguém do tipo olhando, sem alguém mexendo com você, sem que você esteja caminhando sozinha à noite e olhe para frente e veja uma figura vindo e seu coração já dispara falando, ai meu Deus, tipo, sim, e aí, vou pro lado, não vou, continuo, o que que eu faço? Então, só essa imagética, principalmente quando você vem de regiões que não oferecem esse tipo de segurança desde que você é pequena, então você é acostumada a ter isso sempre na sua cabeça, sabe? E aí, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? É, isso te traz uma paz muito grande. Então, nesse sentido, eu sou muito grata por poder fazer uso da minha liberdade e ter essa segurança que eu tenho, principalmente nesses setores, assim, né? Nesses horários.
Obrigada, André. Então, para terminar, e só de perguntar, falámos aqui tanto sobre a Columbina, e eu ia perguntar o que é preciso para se fazer parte da Columbina? Qualquer pessoa que queira participar pode participar, ou que critérios é que vocês têm na entrada das pessoas?
Todo mundo pode participar, a Columbina é feito para todos. A gente abre inscrições duas vezes por ano para nossas práticas artísticas, então para nossas aulas de percussão, de dança, de sopros e metais, canto e pernaltas também, que são as andas. Então, basta fazer a inscrição e participar conosco. E não querendo, também dá para participar do tipo nas performances. A gente também está sempre em busca de voluntários para as performances, então para estar nos dando apoio. E também como público, você também participa ativamente conosco, né? Porque é isso, o carnaval ele é só feito por conta das pessoas que estão ali junto também, do público participante que a gente chama. Né? Se eu pegar e montar uma banda aqui, uma bateria, e começar a tocar e o pessoal dançar, isso não é carnaval. Não é porque eu estou tocando que é carnaval. Se não tiver o público junto fazendo a festa, não tem festa. Então, é muito importante essa mentalidade que é uma questão de participação popular. Né? Então, todos fazem parte daquela grande performance.
Conheço uma banda chamada Ratos de Porão.
Conheço.
Então, não leva mal do que eu vou dizer, não é falta de respeito nem nada. Mas é assim, eles têm uma letra que diz assim, todo mundo trabalha e se fode o ano inteiro. Chega ao carnaval, que beleza. Que beleza. É assim?
Carnaval é, porque é a festa do povo. É exatamente sobre isso. É a questão da opressão, 363 dias por ano. E quando chega no carnaval, você fala, eu sou livre. Eu vou meter o foda-se. Hoje eu só quero saber de mim. Entendeu? É sobre liberdade. Principalmente em sociedades tão repressoras que a gente vive hoje.
Foi com todo o prazer que entrevistámos a Andreia Freire no papel de diretora da Columbina Clandestina, que basicamente se pode pautar por um projeto de inclusão social, no qual a aceitação do eu, tal como ele é proposta. Parabéns.
Obrigada, gente. Foi um prazer, viu?
Fechou o livreiro, fechou a quitanda e o florista. A cidade vai virar só hotel para turista. Fechou a taberna, a confeitaria e o alfarrabista. A cidade vai virar só hotel para turista. Eu estou muito feliz que a cidade está mudando. Tudo vai se transformando num imenso grande hotel. Lá no bairro, depois que abriram a comporta, já bateram em minha porta e eu assinei o papel. Vou morar num hotel. Fechou o livreiro, fechou a quitanda e o florista. A cidade vai virar só hotel para turista. Fechou a taberna, a confeitaria e o alfarrabista. A cidade vai virar só hotel para turista. Já me disseram que os que moram em hotéis têm direito à roupa lavada, à cama arrumada e massagem nos pés. Não vejo a hora hora de sair do aluguel. Quando a minha casinha for promovida a hotel, vai ser sopa no mel. Fechou o livreiro, fechou a quitanda e o florista. A cidade vai virar só hotel para turista. Fechou a taberna, a confeitaria e o alfarrabista. A cidade vai virar só hotel para turista. Se eu tivesse esse futuro à vista, já tinha investido há mais tempo na profissão de turista. Hoje os meus votos para o próximo Nobel vão pro ilustre indivíduo que inventou o hotel. Esse é bacharel. Fechou o livreiro, fechou a quitanda e o florista. A cidade vai virar só hotel para turista. Fechou a taberna, a confeitaria e o alfarrabista. A cidade vai virar só hotel para turista. A cidade vai virar só hotel para turista. A cidade vai virar só hotel para turista.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.